Reunião da Igreja em Curitiba, 1 de dezembro de 2019. A vida cheia do Espírito.
Irmãos, esse primeiro texto que foi lido hoje de manhã, está ali em Apocalipse 4, tem uma grande verdade e também traz-nos uma direção clara para o que precisamos nesse tempo. Vamos abrir de novo ali em Apocalipse 4. E eu gostaria de ler também o versículo 2. Irmãos, a vida do Espírito é uma vida prática. As irmãs que têm sido auxiliadas nessa situação que nós ouvimos ali, irmã Rosalba, Lu, quem ajuda está praticando vida de Cristo pelo Espírito Santo. Saber hoje se estamos cheios do Espírito, irmãos, é simplesmente olhar o quanto nossa vida está prática em Cristo. E nós precisamos realmente subir, como foi dito hoje. É um chamado urgente do Senhor. Como falei semana passada, depois que voltamos do retiro ali, essa palavra tem realmente, assim, perscrutado meu coração. E creio do nosso, porque o Espírito Santo está falando isso à igreja. Se vocês todos puderem escutar, ouvir, ouçam as ministrações. Creio plena certeza que é uma palavra para todos nós, né? Mas aqui diz, depois dessas coisas olhei e eis estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Agora veja o versículo 2, irmãos. E logo fui arrebatado no Espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Irmãos, revelação de Cristo, revelação da vida, revelação da prática do Evangelho, não vai acontecer em nossas vidas se não formos cheios do Espírito Santo. É no Espírito que os céus abriram para João. Ele viu o Senhor no Espírito. Tendo uma comunhão real, batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito, o céu abriu. É muito necessário, irmãos, nós vivermos na altura acima das nuvens. Lá no retiro foi falado algo importante, que impacta. O Senhor Jesus quer, e Deus quer, que nós atinjamos um nível de vida no Espírito, capaz de enxergar sobre as nuvens. Não é apenas na nossa mentalidade, ah, o que, que tem em cima das nuvens? Ah, mas tem céu ainda, claro, tem céu ainda. Mas não é nesse sentido, irmãos. É no sentido espiritual, ver o que Deus está fazendo. Na nossa vida, na vida dos irmãos, na vida da igreja e as coisas que acontecem no mundo. É isso que o Senhor quer, abrir nossa visão celestial no Espírito, com vida cheia do Espírito Santo. É muito necessário nos nossos dias. Irmãos, o que vai contar no dia de Cristo? O que contou para aquelas 10 virgens? A hora que o Senhor voltou. Contou quanto tinha de azeite na botija. Irmão, não vai contar quanto eu sei da Bíblia, quanto eu conheço da Bíblia. Não vai contar os tantos anos que eu tenho de vida cristã. Vai contar o quanto eu estou cheio do Espírito Santo. É isso que contou na vida daquelas 10 virgens. As que estavam cheias, com as vasilhas cheias de óleo, entraram no reino. As que estavam vazias, ficaram para trás. É urgente o chamado do Senhor para que sejamos cheios do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de compartilhar como na prática a expressão dessa vida do Espírito, como ela é vista e como podemos olhar para nós mesmos e ver o quanto necessitamos. Gostaria de citar a expressão do Espírito Santo na vida de alguns homens de Deus, para que nós possamos checar nosso coração e ver em que, como nós estamos. Como está a nossa botija? Ela está aqui, está aqui, está cheia? Como está o nível da nossa botija? Realmente a igreja, nesse tempo do fim, precisa de um avivamento. E o avivamento só virá pelo Espírito Santo. E a nossa entrega ao Espírito. Para refletirmos Cristo através da nossa vida. Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Amém, irmãos? O Espírito Santo habita em nós. Mas Ele quer nos encher mais. E isso vai depender de nós nos entregarmos mais. Vamos abrir ali em Lucas. Lucas tem as primeiras experiências ali com o Espírito Santo. Na vida de algumas pessoas ali que estavam temendo a Deus. Alguns homens e mulheres de Deus. E ali são as primeiras experimentações da presença do Espírito Santo no Novo Testamento que a gente lê, que realmente impacta. Veja ali, vamos ver a vida de Zacarias. Aquele sacerdote que o anjo apareceu e disse, olha, você e Isabel terão um filho. E eles dizem, vocês vão colocar nele o nome de João. A princípio, Zacarias, aquilo tocou demais, ele não creu e Deus emudeceu sua boca. Para que não falasse nada, né? Incredulidade. Veja ali, Lucas capítulo 1, versículo 63. Vocês conhecem um pouco a história de Zacarias, né? Então, o anjo falou com ele, aí ele não creu, ficou incrédulo, ele foi emudecido, mas ele ficou ali temendo a Deus e aguardando. Até que nasceu João. Mas era um homem que estava ali atento, ele ouviu. E diz ali, pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas estas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele, com ele. E agora veja, irmãos, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. E manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos da mão de nossos inimigos, o serviríamos em temor, e em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, primeiro Cristo. E se nós lermos o texto em diante desse versículo 75, profetizou sobre o seu próprio filho, João Batista. Ele teve tanta clareza, os céus se abriram para ele para já ter compreensão que primeiro a ser exaltado é Cristo. E depois profetizou sobre o seu filho. Diz lá, e tu, ó menino, agora falando de João, serás chamado profeta do Altíssimo. Porque hás de ir ante a face do Senhor Jesus Cristo, a preparar os seus caminhos. Aleluias. Na vida de Zacarias abriu os céus. Ele já reconheceu Jesus como Senhor e reconheceu que seu filho fora dado sobrenaturalmente por Deus, mas para encaminhar a vida de Cristo. Houve clareza na sua vida e ele dedicou-se a partir dali nesse serviço real na vida dele. O Espírito Santo o encheu e tocou. Mudou. Zacarias subiu mais alto. E outra coisa. Uma expressão na vida de Zacarias. É a profecia. E o louvor. Houve uma experimentação na vida dele. De louvar a Deus. Ele começou a louvar e profetizar o Senhor. Como está a nossa vida, irmãos? Nós profetizamos bênção, conforme a vontade de Deus e conforme a palavra de Deus nos vem, na nossa família, nas nossas, nos que estão próximos a nós. Nós louvamos ao Senhor todo o tempo. Essa foi uma experimentação real da vida do Espírito, prática na vida de Zacarias. Outra experimentação prática que mostrava o quanto ele estava cheio do Espírito Santo, ele obedeceu. Quando nasceu o filho, ele já aquela incredulidade tinha apartado dele, ele disse, realmente se cumpriu o que o anjo falou, João nasceu. Mas ainda não pôde falar. Quando foi para dar o nome dele, eles falaram, não diz aqui, dá o nome de Zacarias. Né? Olha, eles lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Ele disse, não. Pediu uma tabuinha e escreveu, é João o nome dele. Uma experimentação viva do Espírito Santo na nossa vida, o quanto somos cheios do Espírito, é obediência. Se não tem obediência, a botija pode estar assim, irmãos, ou quase vazia. Uma das primeiras experimentações do Espírito Santo, do enchimento em nossa vida, é a obediência. Andar segundo a vontade de Deus. Lembro que em 95, já segui o Senhor, já estava convertido desde 88, mas em 95 o Senhor batizou meu coração numa reunião de jovens, uma vigília de jovens. Ali nós fomos cheios do Espírito Santo naquela noite. E incrustou no meu coração, pela misericórdia do Senhor, irmãos, passar a ser obediente realmente à vontade de Deus. Se render ao caminho que Deus quer. Passar a temer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Essa foi a experiência de Zacarias. E a experiência na vida de Maria? Veja ali um pouco atrás, no capítulo 1 também, versículo 35. Quando o anjo aparece para ela, agora profetizando a vinda de Jesus Cristo. Tremenda experiência dessa irmã. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria, eis aqui tua, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Maria recebeu uma visitação do Espírito, o Espírito Santo a cobriu, e maravilhosamente, irmãos, o Espírito Santo concebeu Jesus no seu ventre, isso é sobrenatural, não foi uma consumação física, foi sobrenatural. E ela creu. Ela reconheceu o senhorio de Jesus. Cumpra-se em mim a tua palavra. Isso é obediência, irmãos. Mais uma vez, a experimentação de obediência na vida de alguém que se entregou e que o Espírito visitou. Ela foi pronta. Senhor, faça a sua vontade. E foi serva, ela imediatamente, irmãos, se colocou como serva. Lá embaixo, o Senhor faça toda a sua vontade. Busquemos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, sendo servos obedientes, dados ao Senhor, para aquilo que o Senhor quer cumprir através de cada vida. E agora, o que aconteceu na vida de Isabel, um pouco à frente ali, já no versículo 39 em diante, diz, né, que Maria foi visitar Isabel, depois que ela soube que também havia acontecido um milagre na vida de Isabel, que milagrosamente ali ela ia ter um filho também, ela correu lá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E o que aconteceu, irmãos? E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o que aconteceu? A criança saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Cheia do Espírito Santo, qual foi a primeira expressão do Espírito na vida dela? Senhor Jesus, Ele é meu Senhor, Ele comanda a minha vida. Obediência, rendição. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no seu ventre. Alegria, irmãos, é outra dispensação do enchimento do Espírito Santo, prática. Nós vivemos uma vida alegre? Você vive alegre ou você vive angustiado? Entristecido. Podemos passar lutas, é verdade. Podemos estar em tribulações, é verdade. Tudo pode nos entristecer mesmo. Mas acima disso, irmãos, minha vida é cheia do Espírito Santo, vai nos manter na alegria. Interior. Se vivemos uma vida de contínuo angustiado, algo está errado. Busquemos o Espírito Santo. Para que Ele retire a angústia e coloque sua alegria. São todas coisas práticas para checarmos nosso mesmo coração. Quanto tem de óleo na minha botija? Eu voltei do retiro e olhei para mim mesmo e disse, eu preciso buscar mais o Senhor. Falta óleo ainda. Reconheci diante de Jesus essa semana que eu preciso andar mais cheio do Espírito Santo e buscar mais o Senhor. Falta mais óleo. E quero buscar mais. Irmão, deseje mais. Que nessa manhã o Senhor te traga um desejo tremendo de buscar uma visitação do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Cada um na sua experiência, na sua vivência, na sua tribulação, na sua situação. Busquemos o enchimento do Espírito. Mas essa foi a experiência de Isabel, tremenda, alegria no ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Então disse Maria, e aí Maria fez um grande discurso, tremendo, de alegria, de dispensação da sua vida. Os irmãos podem ler em casa depois. O que essa profecia que ela falou o que estava acontecendo no coração dela, ela se abriu para o Senhor. E ela disse num dos versículos 50, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. O temor do Senhor na sua vida, a obediência nela, viu, abriu as portas para misericórdia. Ela viu, olha irmãos, ela como a águia que foi citada, ela viu a misericórdia já pela vida de Jesus que nasceria. Isso é uma visitação espiritual na vida dela. Glórias a Deus. Experimentação na vida de Maria. E na vida de João Batista? Vamos um pouco à frente ali. João Batista nasceu, andou no deserto, temendo a Deus. Como um nazireu ali, quieto, ouvindo o Senhor, buscando o Senhor, até que começou a pregar o Evangelho com poder. Começou a preparar o caminho do Senhor. Cumprir a profecia que tinha sido dita dele. Veja ali em Lucas 1,68. Ou melhor, Lucas 1,68, não é este versículo. É Lucas 1,15. Algo que foi dito que aconteceria na vida de João Batista. Porque será grande dia do Senhor e não beberá vinho. Será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, e com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa profecia que veio a João Batista. Irmãos, mais uma vez, obediência, prudência, santificação, ele era santificado. Ousadia, quando ele começou a pregar com ousadia, Aqueles israelitas vinham aos montes ver o que, que aquele homem estava falando. Preencheu-se um caráter de ousadia no seu coração. Essa era a experimentação do Espírito na vida dele. Irmãos, santificação é a expressão de quanto somos cheios do Espírito Santo. Se estamos andando contaminados com o mundo, nossa vasilha vai estar mais vazia. Enchimento do Espírito Santo vai cada vez nos manter mais longe do mundo, irmãos. Ele era santificado, João Batista, e pregava com ousadia. E aí, depois que Jesus nasceu, cresceu um pouquinho, eles vieram apresentar ele no templo. E aí duas pessoas do Senhor entram em cena também, que até os irmãos já compartilharam um pouco semana passada. Simeão e Ana. Olha ali em Lucas 2, a experiência de Simeão, Lucas 2:25. Como foi a expressão do Espírito Santo na vida desses dois irmãos? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Irmão, só alguém cheio do Espírito Santo para ter certeza que não vai morrer enquanto o Messias não nascesse. Vocês compreendem a intimidade desse homem com Deus? Eu quero isso para a minha vida. Nós hoje estamos na mesma experimentação. Nós cremos que Jesus está voltando a segunda vez. Temos que estar com esse mesmo espírito deste homem. Que o Senhor venha conosco em vida, irmãos. Que sejamos arrebatados. Subimos as nuvens. Mas esse homem era tão cheio do Espírito Santo que tinha tal convicção. Isso, irmãos, é uma águia que está voando sobre, ela está vendo por cima. A experimentação da águia, o Joãozinho, estivemos ali na terça, o Joãozinho compartilhou conosco, né, João? Tremenda, João, essa experiência. O águia, ela voa por cima das nuvens, alto. E o Joãozinho contou que ela fica, depois de 40 anos, 15 dias, né, João? Reclusa. Perde todas as penas, perde bico, perde tudo, né? 150 dias ela fica ali. Sendo renovada para depois voar mais 45 anos. Ela vive mais que os homens. Mas ela vê em toda aquela experiência dela de transformação de caráter, de perda daquilo que é dela, de transformação. Ela continua vivendo a vida no Espírito. Acima das nuvens, ela fica lá nos penhascos. Vocês já viram às vezes aqueles filmes que tem aquele penhasco e daqui a pouco a nuvem passa por baixo do penhasco. Só que a águia está acima aqui, ó. Ela continua vendo sobre as nuvens. Ela não perdeu a visão celestial. E na vida desse homem havia essa visão, irmãos. Foi-lhe revelado. Não foi simplesmente um pensamento revelado no coração dele. Eu não vou morrer enquanto eu não ver Jesus nascer, ou Messias. E ele viu, graças a Deus se cumpriu. Viu e louvou a Deus, versículo 28. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo. Segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele viu aquele que seria salvador do mundo. E agora eles posso partir em paz. Cumpri aquilo que Deus deu para fazer na minha vida. É uma questão até, irmãos, de termos entendimento o que o Senhor quer de nós. Uma vida cheia do Espírito Santo vai nos levar à clareza do que o Senhor quer na nossa vida. Ele tinha clareza. O que o Senhor quer é que eu veja o Messias nascer e o abençoe. O quanto, irmãos, nós oramos ao Senhor, pedimos, Senhor, que o Espírito Santo me mostre o que eu devo fazer. O irmão colocou aqui antes, seu espírito te impeliu para visitar a irmã? Glórias a Deus, é uma obra do Espírito Santo, porque está dentro da palavra e é a vontade de Deus que visitemos os enfermos. Glórias a Deus. É uma coisa prática, irmãos, prática. E a vida de Ana? No versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel e a tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Uma vida cheia do Espírito Santo, irmão, quer estar onde o Senhor está falando. Não perder uma reunião. Lembra que quando o Senhor me visitou, o Espírito Santo me visitou, eu nunca mais quis perder onde o Senhor estava falando. Não pelo fato de estar aqui todo sábado ou todo retiro, não. Porque ali o Senhor ia falar uma palavra que ia mudar a minha vida. Se algum de nós aqui não tem vontade de vir na reunião, precisa colocar-se diante de Deus, porque pode acontecer duas coisas. Ou você ainda não se converteu, ou você precisa se encher mais do Espírito Santo. O nível da botija deve estar baixo. Porque quem está buscando a se encher do Espírito Santo quer estar onde o Senhor está falando. Isso é claro, irmãos. Ana ficou anos e anos no templo, noite e dia, jejum e oração. Outra expressão do Espírito Santo, que é o que tem nos impactado nos últimos anos e está falando conosco e tem nos levado a essa prática, não é só orar, irmão. Quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa também aprender o jejum. Porque tem muitas coisas que Jesus mesmo falou, não vai adiantar só orar, vai ter que orar e jejuar. Se temos situações em nossas vidas e vemos que nada acontece, experimentemos começar a orar e jejuar. Não para que o Senhor nos responda, não é esse o objetivo do jejum. O objetivo do jejum é dar-se ao Senhor. É uma expressão de entrega maior, subir mais. Desejar ver a vontade de Deus lá de cima. Por que está acontecendo isso na minha vida? Responde-me, Senhor. É esse a questão do jejum. E o Senhor vai nos falar com certeza. Eu creio piamente, irmãos, que muito o Senhor tem feito entre nós por causa das orações e jejuns. Se oramos pouco, realmente nossa botija talvez precise mais azeite. Jesus orava incessantemente. Por quê? Porque o Espírito Santo estava continuamente nele, guiando, fazendo todas as coisas. Ele era completamente cheio do Espírito Santo. Por isso que ele mais fez na terra foi orar e jejuar. Essa mulher tinha muita vida do Espírito. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, de Jesus, a todos os que o esperavam a redenção em Jerusalém. Uma outra expressão da vida do Espírito Santo. Dar graças. Uma vida de gratidão. Muito importante, irmãos. Uma vida de gratidão. Ser grato por tudo, em todo tempo. Quem é cheio do Espírito Santo anda agradecido, mesmo nas lutas e batalhas. E ela também recebeu ousadia e falava a todos de Jesus. Ó, este é o Messias que nasceu, que foi profetizado, e este veio para salvar Israel. Diz aqui que ela falou a todos. Se ela estava todos os dias no templo, imagina quantas pessoas ela não conhecia, irmãos. Ela falou a todos eles. Este é Jesus, o Messias, que nasceu. Quantas pessoas nós conhecemos? Falemos a todas. Se não temos ousadia, irmãos, realmente precisamos nos checar e dizer, Senhor, eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo para receber a ousadia do Espírito para falar. Veja, irmãos, são todas as coisas que estão falando no meu coração também, o quanto de nível de azeite eu tenho nessa área, ou naquela, ou nessa. Eu preciso, irmãos, mais, nós precisamos mais para sermos uma igreja realmente avivada. E na vida de Jesus agora, a plenitude da vida do Espírito está nele. Para começar, Mateus 1. Nele se cumpriu toda a manifestação poderosa do Espírito. Mateus 1, 18. O nascimento de Jesus, o que aconteceu com ele? Ali diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ainda um versículo mais para frente diz, no 20, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Glórias a Deus. A vida do Espírito começou já no ventre. Ele começou no ventre cheio do Espírito Santo, gerado pelo Espírito. Nós, irmãos, começamos com um ser humano, pela concepção normal. Nascemos sem a vida do Espírito. Olha a diferença. Nós nascemos corpo, alma e espírito, mas o espírito mortificado por causa do pecado. Jesus era sem pecado, nasceu cheio, sempre com o Espírito Santo, já conduzindo toda a sua vida. E nós precisamos nos entregar a Jesus para que o Espírito avive o nosso espírito e discerna que somos filhos de Deus. E aí passa uma vida de enchimento do Espírito. Essa é a diferença. Jesus já era santo, sempre foi glorioso, concebido pelo Espírito, nasceu, com 12 anos já estava lá falando as coisas de Deus, sabendo muito, tendo entendimento tremendo da vida do Espírito, da vida do seu Pai e do Espírito Santo, e foi sempre guiado pelo Espírito. Agora voltemos lá para Lucas, como foi a experimentação de Jesus ali? Lucas 3. Olha, eu agradeço muito que Jesus nos deu um presente maravilhoso, que é o seu Espírito. Quando ele foi glorificado no trono, ele mandou o seu Espírito para que nós tenhamos a mesma experiência dele. Glórias a Jesus, é um presente, irmãos, presente de Deus. É possível viver uma vida cheia do Espírito Santo como Jesus ali, guiado pelo Espírito, é possível. Lucas 3:21. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aleluia. Jesus tinha mesmo uma experimentação, irmãos, de oração. E o céu também se abriu poderosamente diante dele. E aí vem a voz do seu Pai dizendo: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Glória a Deus. Nessa palavra, irmão, concretiza a virtude completa do Espírito Santo na vida de Jesus. Por quê? Porque o Pai diz: eu tenho plena e total satisfação em ti, meu filho. Era a expressão total, completa do Espírito Santo na vida de Jesus. Irmãos, agora, Jesus habitando em nós, é a mesma experiência. Deus quer satisfação completa de nossas vidas a Ele, por meio de Jesus, que é totalmente satisfatório para Ele. Hoje, nós somos satisfatórios para Deus por causa de Jesus que habita em nosso coração. Não é por causa de nós. Eu não sou satisfatório em nada a Deus. Mas Jesus que habita em mim, que habita em você, é completamente satisfatório a Deus. Por isso que precisamos render a vida de Jesus, a vida do Espírito Santo, para que essa satisfação seja completa. Quando não somos cheios do Espírito Santo, andamos por nós mesmos, caímos em enganos, vivemos segundo o mundo, o que acontece? Essa satisfação não ocorre. Por causa de nós, não por causa de Cristo. Ele deu toda a vida do Espírito a nós. Nós que somos muitas vezes um empecilho, irmãos, de não sermos totalmente satisfatórios a Deus. Porque não permitimos que toda a satisfação de Cristo nos capture. Então Jesus era completo, irmão. Em toda a satisfação, em todo o poder do Espírito. Ele tinha, irmãos, toda a aprovação de Deus. Que o Senhor nos enche, irmãos, a ponto de o Senhor nos aprovar também. Abriram-se os céus. O reino de Deus desceu sobre a terra por meio de Jesus. E agora o reino habita em nosso coração, para vivermos ele. E o que aconteceu imediatamente após essa experiência? Em Mateus capítulo 4. Irmãos, eu tenho estado alegre por essa palavra que nós recebemos, porque o Senhor está nos chamando a essa vida, irmãos. É um chamado tremendo que Ele está fazendo ao nosso coração. Capítulo 4, 1 de Mateus. Então foi conduzido Jesus. Então, veja, isso foi após essa experiência. Aí houve uma dispensação tremenda. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A partir desse momento, uma total e completa obediência tomou conta do coração de Jesus. Ele obedecia totalmente ao Espírito Santo. O Espírito Santo o conduziu em tudo que ele fez. Até no Getsêmani, quando sangrava gotas de lágrima, o Espírito Santo estava ali. Na grande angústia de Jesus, o Espírito Santo estava ali com ele. Na morte da cruz, todo aquele encaminhar ali, tudo ele se submeteu. Porque tudo tinha um propósito eterno, maravilhoso. Se nós compreendermos isso, irmãos, eu creio que nós vamos ser diferentes diante do Senhor. Desejemos essa mesma vida de Jesus, essa experimentação na vida dele, ser guiado completamente pelo Espírito. Irmãos, temos que ser sinceros, muitas vezes isso não acontece, nem comigo, nem com você. Acabamos fazendo o que nós achamos, e o Espírito Santo fica de lado. E queira Deus ter misericórdia, que não entristeçamos o Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia de nós, irmãos. Não é mais tempo de entristecer o Espírito. É tempo de nos dar a visitação dele. E assim foi a vida de Jesus. O Espírito impeliu. Tem uma outra versão que diz que impeliu. O irmão disse assim, com uma obrigação e com autoridade o Espírito Santo impeliu. Às vezes nós pensamos, Deus é muito radical comigo, está exigindo uma coisa que Jesus foi impelido. A tradução que o irmão trouxe aquela vez diz assim, uma obrigação com autoridade. É isso, Jesus, que você vai fazer aí, Jesus. Amém. É o Espírito de Deus que está me guiando, eu vou me submeter. Quantas vezes a palavra de Deus vem a nós em algum assunto da nossa vida e, não, isso aqui é radical demais. Não. Isso aqui eu não vou querer obedecer, não. A autoridade da palavra vem, mas eu não aceito. Acho radical demais. Eu dou glória a Deus que a Bíblia é radical e tem que nos levar mesmo a uma vivificação real mesmo. Jovens, sejam obedientes. Se vocês não estão sendo obedientes ou aos pais, ou aos irmãos, ou à vida da igreja, ou você não se converteu, ou você está sem o enchimento do Espírito Santo. Busque o enchimento do Espírito Santo na tua vida, quando jovem, para que possa ser usado cedo na mão do Senhor. Deseje isso ardentemente. E nós todos, é uma palavra para nós todos. E assim como Jesus foi vivificado, o auge da experiência dele foi a ressurreição e depois a ascensão e glorificação no trono. Vamos abrir ali em Romanos 8:11. Olha a experimentação agora do Espírito Santo que vem de Cristo para nós. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui é tremendo. Romanos 8:11. É um texto muito conhecido, irmãos, mas ele é uma realidade. E diz assim, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, é o mesmo Espírito, irmãos, habita em nós agora. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia, irmãos. Nós temos a ressurreição em Cristo. Isso aqui é só temporário. Nós seremos totalmente vivificados como Cristo foi. E a Bíblia diz em Filipenses que receberemos o mesmo corpo de glória que Jesus. Tremendo, irmãos. Essa carne aqui um dia não vai mais ser. Nós vamos receber um corpo de glória. Quando o Senhor vier para nos arrebatar. Glória ao Senhor. É pelo Espírito. Diz aqui. Pelo seu Espírito que habita em vós. É o Espírito que fará essa obra tremenda na nossa vida. De glorificar até nosso corpo. Glórias a Jesus. Olha, irmãos, que o Senhor nos incentive nessa manhã a ver o quanto o Espírito Santo é especial. O quanto é necessário andarmos no Espírito Santo. E agora a vida nos discípulos. Eles são batizados pelo Espírito Santo. Atos, né, os irmãos conhecem a experiência. E quais são as expressões que acontecem na vida deles? Atos 2, os irmãos conhecem bem. Mas há experimentações já prontas que acontecem na vida deles. Atos 2, 4 mostra a visitação do Espírito sobre eles. Eles são cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glórias a Deus. O Espírito Santo nesse momento é enviado do trono pelo Senhor Jesus Cristo. Lá do trono, ele envia o Espírito Santo para a terra, para habitar naqueles que crerem. Para selar os que crerem. A Bíblia diz que somos selados pelo Espírito Santo. E aí acontece toda aquela explosão de vida que todos conhecemos. Que é o que queremos experimentar nos nossos dias também, irmãos. Primeira coisa que acontece, Pedro já se levanta com os 11, numa unidade cheia do Espírito, tem toda a ousadia para falar de Cristo. Mais uma vez a ousadia. E a obediência também, porque o que Jesus tinha dito para ele antes? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira coisa que aconteceu na vida deles, obediência. Vou falar de Cristo. E ousadia para pregar, sem medo. Veja, irmãos, essas experimentações se repetem, porque são essenciais na nossa vida. Mais uma vez, eles foram absolutamente obedientes naquele momento. E outra coisa, eles foram realmente perseverantes em temer o Senhor. Vamos um pouco à frente ali, no capítulo 2 ainda. O versículo 42, acontece algo tremendo na vida deles. Eles começam a perseverar com constância. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Começou a haver uma constância na vida deles. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida constante em Deus. Constante. Se quisermos ver quanto o Espírito absorveu, quanto de buti já tem, é só ver se nossa vida é constante para com o Senhor. E não é constante em vir aqui na reunião sábado, domingo, vigília, não. É constante o nosso dia a dia com o Senhor. Lemos a Bíblia todos os dias para sermos cheios, oramos todos os dias. Somos perseverantes ou não? É para medir o nível da nossa botija, irmão. Se não somos constantes, o nível deve estar baixo. Uma experimentação clara da presença do Espírito Santo e do seu enchimento é uma vida constante no Senhor. Constante. Sempre seguir os passos de Jesus. Mesmo que seja contrário a nós. A águia era constante. Como ela era constante? Ela vivia caçando e vivendo, e caçando e vivendo, lá em cima, vendo tudo. Chegou lá, 40 anos. Ah, agora eu vou perder muito de mim, que precisa ser retirado. Que o Espírito viu que não agrada ao Senhor. Só que o que aconteceu? Ela não deixou de ser constante. Ela permaneceu, recebeu aquela experiência. Permitiu aquela experiência. Dura. O João falou que ela fica peladinha, né, João? Sem nada, né? Imagina. Lá em cima, quietinha, 150 dias ali. Que constância, irmãos. Meu Deus. Joel falou assim, nós temos que ser cristãos, águia, né? Amém. Que o Senhor nos ajude a isso, irmãos. Constância na tribulação, na luta. Continuar servindo ao Senhor, continuar buscando ser cheio do Espírito Santo. Esses discípulos passaram a ser constantes. E se você vê depois a vida de Pedro, João, todos eram constantes. Na oração, orando todo o tempo, na comunhão, que nem estamos aqui. Abrimos nossas casas para receber os irmãos. Como está a nossa vida de hospitalidade? É constância, isso é vida do Espírito. A comunhão, né? A doutrina dos apóstolos, que é a palavra. E o partir do pão, que temos procurado ter uma constância no Senhor. Relembrando sempre que tudo que acontece é porque Jesus deu sua vida por nós. Mas mais uma coisa aconteceu na vida deles. No versículo 43. E em toda alma havia temor, obediência a Deus em tudo. E muitas maravilhas e sinais se faziam para os apóstolos. Começaram a acontecer tremendas coisas. Manifestação de dons. Uma vida cheia do Espírito Santo, irmão, manifesta dons. Que o Senhor dispense os dons nas nossas vidas. Que sejamos cheios do Espírito Santo para manifestar o dom que é em nós. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A unidade na vida deles passou a ser clara. Viveram como um. O mesmo sentimento, o mesmo entendimento. Às vezes podemos estar aqui, amém, Deus tem um propósito aqui, entre nós. O quanto nós somos um com esse propósito de Deus. Às vezes podemos estar aqui, mas nosso coração não está bem, ele anda meio paralelo aqui. É, mais ou menos, algumas coisas a gente não concorda e tal. Mas amém, a Bíblia diz, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, procure entender por que assim, né? Tem essa liberdade. Claro, todos temos às vezes pensamentos diferentes, alguma coisa que não entendemos. Amém, não há problema algum nisso. A questão é não ser um com aquilo que Deus está fazendo. Eles tinham em comum essa vida da igreja. Em outro local, talvez Deus está fazendo algo diferente também, não há problema. Mas que o Senhor nos dê um coração juntos, irmãos, aqui. Um só coração. Eles viviam assim. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um, a vida e mistério. Bom, nisso não precisa nem falar nada. 8 administrações foram nos dadas para saber que a vida cheia do Espírito é uma vida ordenada financeiramente. E que serve com seus bens. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui há algo especial também. Eles tinham alegria e eles tinham singeleza de coração. Ontem na vigília ali me tocou muito essa palavra singeleza, irmãos. O que é singeleza? Eu procurei no dicionário, né? E me impactei com o que eu li. O que é singeleza? Olha só. É uma pessoa, é um caráter excessivamente simples. Não é simples, é excessivamente simples. O que significa isso? Significa que eu passo a ter uma simplicidade de vida. O mundo está indo totalmente ao contrário e querendo ensinar a igreja a perder a simplicidade. A ter para aproveitar do mundo. É muita sutileza do inimigo, irmãos. Tirar a simplicidade da vida do corpo, a simplicidade do espírito. E aí podemos cair em enganos facilmente, irmãos. Simplicidade. E não só isso. É alguém que não sofreu influências a ponto de ser contaminado. Olha que tremendo. Você lê a palavra singeleza, você acha, ah, não, é só simplesinho. Não. É não ser influenciado pelo mundo e começar a fazer o que o mundo faz. Isso é singeleza. Ó, Espírito Santo, nos enche a tal ponto a sermos singelos. É tempo, irmãos, de não nos influenciarmos com o que tem fora aí. E é tudo sutil, é enganoso. Tudo tenhamos clareza e um cuidado pedir a direção do Espírito, é isso mesmo que tem que fazer? Isso convém mesmo ou isso meu coração, minha carne está desejando? E singeleza tem mais um significado que, pasmem, parece que não tem nada a ver com a palavra. Mas sabe o que é singeleza? É não ter vida complicada. Uma vida sem complicações. Meu Deus, como a gente é complicado, irmãos. Eu sou complicado. Uma vida cheia do Espírito Santo é não ter complicação. Nem na alma, nem no corpo, nem no espírito. Ah, meu Deus. Às vezes a gente é complicado no corpo. E precisa disso, e precisa daquilo. E meu Deus. E o diabo se aproveita. Lança complicações sobre todos. Complica a vida desse povo, que daí eles ficam inertes. Às vezes não fazemos alguma coisa porque somos complicados mesmo. Complicações na alma, somos às vezes almáticos. Ai não, isso eu gosto tanto, mas ai, complicado. Não larga aquilo ali. E aí na complicação, deixa de servir, deixa de se mover. Ó Senhor, que o Espírito Santo tire a complicação de nós. Ah, em nome de Jesus. Tire de nós a falta de simplicidade. Tire as influências de perto de nós. Irmãos, eu vou falar algo aqui que vocês podem até pasmar, mas é uma verdade. Na nossa época, quando jovem, quando eu casei só com uma bicicleta. Tínhamos uma casinha ali, conseguimos, pela misericórdia, fazer ali uma cozinhazinha e tínhamos o nosso quartinho só. Eu não já era convertido, eu não tinha grandes aspirações para ter muita coisa. Glória a Deus, vamos começar assim mesmo. Hoje os jovens querem casar com o apartamento pronto, tudo 100%. Não é errado, não estou dizendo que é errado. Mas o quanto temos que ter cuidado. O quanto que talvez uma certa falta de simplicidade pode estar começando a... Tudo já perfeito, tem que ter tudo. Não, irmãos. Se começar simples, irmãos, Deus vai agregar tudo. Você pode perguntar para vários casais mais antigos da igreja ou mais que estão na nossa faixa de idade. Muitos começaram sem nada, com muito pouca coisa. Mas Deus agrega tudo o que precisamos, irmãos. É difícil dizer isso, né? Porque a tendência é essa. Não estou dizendo aqui que não pode se fazer isso. Não me entendam mal. Eu só estou dizendo que a gente tem que cuidar. Para que a falta de simplicidade não nos pegue de jeito. Viver a vida de Cristo não depende do que a gente tem, irmãos. Depende do que Deus é em nós. E de quanto a nossa botija está cheia. O que vai contar quando Jesus voltar, ele vai ver o nível da botija. Aquelas virgens estavam preparadas. E assim muitas outras complicações na nossa vida. A Irisa sabe o quanto eu sou complicado. Eu tenho pedido para o Senhor Jesus, que teu Espírito tire a minha complicação. Ó Senhor. É, atrapalha, meu. Graças a Deus, estou um pouco melhor neles, espero. Mas ainda estou lutando, irmãos, estou lutando ainda. Mas é isso, irmãos. Esses homens viviam descomplicados. Por isso que eles não tinham receio de ir pregar em todas as localidades. Eles iam e serviam os irmãos. Estavam juntos sempre. Não tinha complicação para a vida deles. E outra coisa, irmãos, que eles tinham. Contentamento. Contentamento é uma das coisas que mais se perdeu hoje. Nas nossas vidas. Passou alguma batalha, o contentamento... Foi por água abaixo. Contentamento é a alegria mais a singeleza. É a soma das duas coisas. Uma pessoa contente é alegre e é singela. É descomplicada, não está se influenciando pelo mundo. Então ela está contente pelo que ela tem. Pelo que ela é, pelo que ela está vivendo em Cristo. Ela está contente. Quando não estou contente, preciso olhar e dizer, Senhor, quanto... Do Espírito Santo está faltando aí. A botija está difícil nessa parte aí. Contentamento, irmãos. Andar contente com a igreja. Andar contente com os irmãos. Tá, tem luta? Tem, mas eu não vou perder o contentamento. Eu vou continuar batalhando pela fé. Ah, minha casa está com situação difícil, amém, eu vou diante do Senhor. O Senhor restaurar, fazer o que tem que fazer. Mas eu não vou perder o contentamento de Cristo. Espírito Santo nos ajude. Espírito Santo, enche-nos. Enche-nos, Senhor. A vida de Estevão, irmãos. Estevão foi o primeiro mártir. O que, que ele viu? O mesmo que Jesus, o céu aberto. Era um homem cheio do Espírito Santo. E morreu como mártir, deu toda a sua vida. Nesse homem realmente havia grande singeleza. Para alguém dar sua vida e dizer, vou morrer aqui pedrejado agora, estou vendo que nada acabou para mim aqui nessa terra. Mas o que aconteceu? Ele viu o céu aberto, ele viu acima das nuvens. Quem ele viu? Jesus ali aguardando, em pé. Glória ao Senhor. Que nós queiramos ver a Jesus nos céus abertos na nossa vida. Ele é o que precisa ser visto, adorado. Foi a experiência de Estevão, logo depois. Por causa da intimidade que ele tinha com Deus. E se manifestou nele uma outra experimentação grandiosa do Espírito Santo. Diz lá que ele falou algo tremendo. 7:60 de Atos diz assim. Ele se entregou totalmente, disse, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E diz assim, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que perdoa e que recebe perdão. Medição da botija na nossa vida, do azeite. Estou perdoando? Rápido? Não estou. Falta enchimento do Espírito Santo. Estou recebendo perdão? Amém. Não estou. Fico relutando, ranzinza. Não vou receber perdão. Não vou receber perdão desse irmão. Não quero. Falta Espírito Santo. Porque Jesus era pleno do Espírito Santo. Porque perdoou todos os nossos pecados. Tudo, tudo, tudo. Quem somos nós agora para reter alguma coisa, irmãos? Nada. Espírito Santo nos encha para perdoar muito. Bom, irmãos, vocês viram a experimentação na vida desses homens, né? Eu espero que o Espírito Santo e a vida de Jesus nos leve a considerar a partir de hoje a importância que cada um tem para Cristo. A importância que cada um tem para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em você pela fé para executar o seu propósito eterno. E eu creio que ainda é importante dizer. Na experiência de Paulo, o que aconteceu? O Espírito Santo direcionou a obra na vida de Paulo. Deus quer fazer algo com a tua vida, irmãos. Cada um. Pelo Espírito, Paulo e Barnabé foram separados para irem como apóstolos, edificarem igrejas. Amém? É o dom que ele recebeu, foi pelo Espírito. O dom que você recebeu é pelo Espírito. Mas precisamos ser cheios para que ele flua em nossa vida. Então, às vezes eu perguntava quando era mais jovem, qual é o dom que eu tenho, qual é o dom? Mas eu sempre pedi. Jesus, mostra-me. Demorou anos até se expressar aquilo que Deus queria, mas eu sempre pedi. Por isso que eu sei que o Senhor responde, aleluia. Peça a Deus, Senhor, o que você quer que eu faça? Que dom que eu tenho? É de curar, é de ministrar. É de ser generoso. Não pare de pedir. Você foi feito para servir a Deus. Não tenha medo de pedir. E nem preocupação, até hoje o Senhor não, continue orando, peça ao Senhor. O Senhor vai fazer, aleluia. É coisa pequena às vezes. Não precisa ser coisa grande, mas peça ao Senhor. Se o Senhor te moveu para visitar a irmã, glória a Deus. Já é uma manifestação do dom de misericórdia. Não é verdade? Dom de misericórdia. Visitar alguém que precisa. Aleluias. Glória a Deus que a igreja tem fluído, tem se importado. Aleluias. Mas é uma experiência pessoal de cada um, irmãos. O que o Senhor quer pela minha vida? Paulo teve essa experiência e foi guiado assim pelo Espírito de forma tremenda. A tal ponto de ele também ver os céus abertos e coisas que ele nem ousou em falar, o que ele viu. Maravilhas, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Senhor, seja engrandecido. Jesus, faça a sua obra tremenda em nós. Jesus, nos mostre onde há falta de óleo. Como uma máquina, irmãos. Quando falta óleo, ela começa a dar probleminha aqui. Ela não gera o produto certinho ali. Porque falta, às vezes, óleo aqui e ali, para que ela funcione corretamente. É que nem um motor. Se você tirar o óleo do motor, você anda 200 metros, funde o motor. E você não faz mais nada com aquele carro. Fica parado. Assim é a vida sem o Espírito Santo, sem o enchimento do Espírito Santo. Você para. Para de servir o Senhor. Mas se tem óleo, o carro leva você para longe. Se precisa dar a volta em torno da terra de carro, você dá a volta. Amém? Que sejamos cheios do Espírito Santo. Que você seja animado em nome de Jesus. Que eu seja animado em nome de Jesus. A buscar o enchimento do Espírito Santo. E que nossa botija possa estar cheia na volta do Senhor. Possamos fazer parte, cada um de nós, daquela virgem, como aquela virgem preparada para a volta do Senhor. Amém, irmãos?